Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora então, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Seja bem-vindo a mais um Primo. E é o Primo número...
1059.
Não fazemos puto de ideia.
Não, mas é um bom número. Okay. É um bom número.
E obviamente, tendo em conta que já há 1059 primos, podíamos obviamente trazer alguém que já cá veio e que entretanto podia também já ter coisas novas e vinha cá. Mas não, 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 não. Como é o 1059, temos um convidado novo. Estreamos um convidado. Alguém que de facto é não só uma pessoa interessante, como tem muito para falar e tem uma coisa nova na vida dele que vem aqui partilhar e vamos falar também sobre isso. E quem é ele? É, pá. Ah, para aí! E não só temos este convidado, que já cá e já não
como
pode falar
um
ainda,
outro.
Como temos ainda um outro convidado, um mais novo. Mano Vito, também muito talentoso e que também tem uma coisa nova para mostrar. Epá, é muita novidade neste Primo.
É isso.
O que é que não é novidade? É o nosso momento musical.
Hoje é particularmente embaraçoso porque estamos perante um gênio da música.
Sim.
Logo,
eu tive o cuidado de afinar a guitarra como nunca tinha afinado.
Perante o olhar severo dele.
Sim.
Ele, aliás, ameaçou que se não afinasse a guitarra, ele ia falar disso a seguir. E por isso, olha, vamos em frente. Okay. Vamos revelar quem é.
A tua rima será sobre o convidado que aqui está.
Sim.
Com quem vamos estar cerca de 40 minutos à conversa. E a minha rima será sobre depois o convidado que vem lá mais para a frente, o nosso convidado musical. Estamos a isto? Vamos a isto?
Uma canção. Hoje são dois convidados
só
musicais.
Exatamente. Okay.
Vamos a isto. Vamos a isto.
Esse pulo lá em cima foi.
Eu não estou conseguindo fazer agudos. Apanhei uma corrente de ar.
Como dizem os ingleses, foi um grande pulo.
Pois foi, pois foi. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa em números musicais. Ele é maestro e é um mestre, fala de música de forma diferente. Toda a gente admira o Rui Macena, mesmo as pessoas que acham que ele precisa de um pente.
Quando está escuro, como obra, eu vou buscar uma gambiarra. Quando quero ouvir boa música nova portuguesa, então ouço um disco que espalha o jovem natural de Faro, Diogo Pissarra.
É lá, isso é que foi encaixar aí.
1, 2, 3, 4. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e...
Não dá para agudos, não dá para agudos hoje. Tem momentos de converseta e números musicais, que não é isto que acabaram de assistir. Há mesmo números musicais, a sério. É isso, pá.
Epa! Valeu a pena ter afinado.
Valeu a pena, sim senhor.
Pedimos a desculpa pela poesia da questão.
Sim,
ok?
Sim, sim. Estou impressionado.
Fabulosa. Aprendi contigo.
Ah, claro, claro. Mas hoje até respeitei mais ou menos. Não, não respeitei nada.
Para
mas...
quem não apanhou,
Sim.
Quem é que é o jovem preciso de um pente?
O nosso convidado hoje é o Rui Macena. Rui, muito bem-vindo a este programa.
Obrigado,
muito
obrigado.
Deixa-me prestar-te homenagem por várias razões. Não só pelo grande músico que és, mas também porque eu tenho um respeito incrível pelas pessoas que divulgam a música dita clássica e erudita e que a trazem ao público e que fazem o público ficar curioso. E eu acho que tu vens na tradição de grandes nomes como o António Vitorino de Almeida ou o Zé Atalaia também. Fazia programas magníficos. E eu acho sempre que isso é um trabalho maravilhoso, porque há aquela ideia, vai, é música chata. E não é, é música maravilhosa e conseguimos encontrar influências dela em tudo o que ouvimos hoje. E tu abraçaste essa causa, não é?
Pá, muito obrigado, Nuno. Eu primeiro quero vos dizer, pá, que estou absolutamente impressionado com a vossa capacidade de introduzir versos. métrica, prosódia, basicamente.
É isso.
Deixa-me perguntar-te, carregarias no botão dourado por nós?
Posso responder-te aqui um bocadinho?
É isso. É melhor não ficar assim no ar.
Sim. Olha, obrigado. Sabes que eu não faço mais do que tentar chegar a mim. Eu gosto é de me relacionar com a vida e, portanto, acho só que o conhecimento não tem que ficar dentro das gavetas ou das estantes. O conhecimento é para cá fora, ao serviço das pessoas e envolvendo as pessoas. Portanto, basicamente é só isso, não é?
E é um bom trabalho. Deixa-me dar-te os parabéns mais
uma vez. Obrigado.
Sabes que eu, isso que falavas o facto de ser surpresa para muita gente o quão fixe, a palavra certa é fixe, a música clássica pode ser. Eu sou grande fã, já pá, gosto de alguns compositores, mas sou grande fã do Tchaikovsky, especialmente porque tendo uma mãe bailarina e a companhia de dança sou muita coisa claro. Composta pelo Tchaikovsky, gosto muito do Tchaikovsky. Em especial da abertura 1812.
Sim. Sim.
Que tem canhões.
Epá, é
tem
magnífico.
Que tem canhões.
É magnífico.
E não só é extraordinária, são 12, 13 minutos de pura espetacularidade que envolve basicamente a invasão francesa à antiga Rússia.
É um blockbuster musical.
É um blockbuster musical. E para quem não conhece, pode pôr abertura 1812 no YouTube. E há um comentário extraordinário que eu nunca me esqueci, de alguém que diz assim: eu nunca pensei fazer headbang ao som de música clássica. E aquilo de facto é um bocadinho isso. Depois também quero agradecer ao Rui o facto de levar este lado mais clássico. Se calhar muita gente pensa, como tu dizias, música clássica, boring, sim, seca. Mas não é.
É giro, estás a falar nisso e é interessante o comentário que o Nuno faz, porque ele diz que no fundo há muitas coisas que nós ouvimos na vida e que nem damos conta que de facto a raiz é absolutamente erudita ou clássica, se quiseres. Aliás, tudo nasce, na verdade, a própria música clássica nasce da tradição mais tradicional, ou seja, tradicional, passa a redundância, de nossas raízes populares, ou seja, depois é complexizada lá pelos compositores, não é? Mas a raiz é tradicional também, e portanto, no fundo nós.
E esses compositores é que são chatos, pá.
Tem que complicar a coisa. Não é como aos escritores. O escritor pega na palavra e anda com ela e trabalha a palavra. E o compositor, no fundo, trabalha o som.
Claro.
E portanto, o gosto do compositor é organizar os sons no espaço, não é? Portanto, basicamente. Mas o que eu acho que é importante, pá, no conhecimento todo, seja em que área for, eu acho que também vos é transversal isso, na rádio e em tudo, é fazer com que as pessoas, no fundo, desfrutem da nossa existência. Pá, e aqui aborrece-me imenso. Estar atrás da proteção, do escudo, da ideia de cultura. Às vezes é uma palavra que até me chateia, percebes?
Sim.
Cultura. Eu gosto mais da ideia da criatividade. Epá, e acho que o nosso conhecimento, aquilo para o qual nos formarmos, é exatamente para o nosso serviço dia a dia, estás a ver? E usar é o Vasco toca os acordes e depois faz isto que vocês fizeram. Tu tens uma ideia de um texto. Epá, é isto, é. O conhecimento não é uma coisa estanque, na minha opinião, não é?
Como é que vale a pena sabermos como é que tudo isto começou. Nós temos praticamente a mesma idade, ou seja, nós crescemos numa época onde havia coisas muito boas musicais, havia também outras de algum mau gosto.
Sim.
Crescemos na época do Tarzan Boy. Como é que acontece o teu interesse para outra música que não aquela com que éramos bombardeados?
Ah pá, o meu pai empurrou-me claramente para isso. Nunca mais lhe perdoou, na verdade. Não, na verdade, os meus pais, pá, lá, enfim, a educadora de infância achou que eu tinha uma certa queda para a música e sugeriu aos meus pais para me pôr a estudar. Ele levou-me para um compositor que vivia em Gaia. Eu ia à casa dele, enfim, estudar com 6 anos piano. Pá, e o homem estava, o César de Moraes, estava a dormir, eu estava ao meu lado, e quando eu tocava ao meu lado, ele levantava-se assim, eu ficava, pá, miúdo. Oh, pai, como é que isto é possível? Como é que é possível um tipo estar a dormir e encontrar quando eu tocava? Hoje eu percebo exatamente, não é? Uma pessoa não está a dormir, está na, enfim, está na, no estado de levitação. E depois daí saí para uma escola de música, também em Gaia, pronto, onde no fundo era um clube de música, e onde eu ganho o gosto por fazer música em conjunto com as pessoas, estás a perceber? Eu acho que isso muda tudo. Eu acho que parte da minha vida hoje tem muito a ver com isso. Eu estudei numa escola onde a música não era um fim último, era uma forma de comunicar com as pessoas. Claro que depois, quando estou a direção da orquestra, muda, porque depois aí o fim passa a ser a música, não é? O fim para o qual trabalhamos é a música e não exatamente as pessoas, embora é através das pessoas que chegamos à música, não é?
Não te chateia, e falo isto enquanto também filho do maestro, não te chateia.
Tu és filho do maestro?
Sim, senhor.
É sério?
É verdade, sim, senhor. Como é que não te chateia um bocadinho? E chateava-me imenso. Ah, o teu pai mesmo. Grande coisa, estar ali a abanar os braços. Levaste muito com isso ao início. Com o maestro.
Percebo exatamente o que estás a dizer.
Para mim, ser maestro é um milagre. Pá. Como é que se consegue? Eu fico fascinado com isso. Mas há muita gente que acha que é abanar braços.
Não, e é interessante essa ideia, porque de facto o papel do maestro é muito metafísico. Ou seja, começa exatamente onde acaba o dos músicos. Estás a ver? Tipo, começa exatamente. O músico, no fundo, tem que tecnicamente preparar todo o texto. texto musical, não é? E o maestro começa, no fundo, no sentido de delinear a forma, percebes, que a obra tem, seja o que for, e trabalhar, no fundo, na união dos sons, ou seja, a soma das partes não é o todo. Tem que ser muito mais do que isso, tem que ser juntar as partes, mas depois construir alguma coisa, enfim, de uma, com uma determinada estética, dentro do que são as nossas vivências, o que é o nosso corpo, e sabes, e cada maestro traz um som, porque tem as suas mãos, tem o seu corpo, tem a sua figura, e tudo isso muda, porque, mais uma vez, eu insisto neste tema, nós estamos a comunicar com pessoas, não é? E, portanto, são as pessoas que fazem a música, ou seja, se tu tens uma determinada personalidade, aquilo afeta inteiramente todo o grupo, e, portanto, a liderança é sempre... Para chegar à música é sempre passar pelas pessoas, não é?
E falamos agora deste trabalho de tu e as pessoas e tu enquanto maestro a dirigir toda uma orquestra. E agora estás aqui também porque lançaste um disco em que basicamente não há mais ninguém. És Sim. tu e um piano. Pergunto de onde é que surge esta transformação? Transformação a vários níveis, não só pelo número de pessoas com quem trabalhas, como também a nível físico. Tu agora, quando queres dar concertos, não vais estar de costas para o público. Agora é virar ao contrário.
É isso.
Mas está de lado, não é?
Queres repetir essa parte?
Está de lado.
Queres repetir essa parte? Não, eu passei 14 anos. Eu comecei em 2000 a minha vida profissional enquanto diretor de orquestra. Passei pela Orquestra Clássica de Madeira 12 anos. Depois estive na Capital Europeia da Cultura, sempre com muita gente, sempre com a trabalhar com muitas pessoas, ou seja, mas isto por um lado é maravilhoso, não é? Pá, por outro lado, tenho o problema de te desgastar muito também, não é? Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a liderança muitas vezes é mais um exercício de tolerância do que propriamente de exercer autoridade. Uhum. Tu tens mais que às vezes saber ligar as pessoas do que propriamente.
E criar equilíbrio.
É isso, pá. Portanto, isso é muito desgastante. E eu vim muito desgastado depois da Capital Europeia da Cultura. Muito desgastado e estava com necessidade de me voltar a reconhecer. Tinha o frigorífico vazio, estás a ver? E portanto tive que o encher de alguma forma e senti que tinha que me recolher, tinha que voltar a uma certa reclusão para.
Tu literalmente fizeste um retiro para fazer isto?
Sim, foi. Sim. Pá, porque eu senti que eu tinha que voltar a mim, sabes? Tinha que olhar para mim outra vez, tinha que ganhar outra vez consistência, outra vez vontade, porque também é preciso criar novamente vontade de existir, não é? E vocês sabem isso, a vida pública e com muita gente também desgasta muito, ou Sim. seja, e portanto eu ali senti necessidade de ir buscar energias, e portanto, e este projeto da composição há muitos anos que viaja comigo, portanto eu compunha sempre, só que são coisas isoladas, percebes? Ia sempre à procura de coisinhas isoladas, e então decidi, provavelmente com 40 anos está na altura de um trabalho cá fora e de compor, de existir enquanto criador, porque o maestro no fundo treina ou exercita-se para fazer viver um projeto, e o projeto é a sinfonia ou é a obra de arte, é o que for, portanto, mas é um intérprete. Portanto, eu aqui quis assumir o papel de criador, percebes? Portanto, precisava disso, precisava de existir enquanto pessoa que faz. Claro que são umas cançõezinhas simples, mas pá, são as minhas palavras, sim, saber? Claro. São as minhas palavras.
40 anos, dá-se tu clique. É quase uma crise de meia idade, só que em vez de comprares um carro, decidiste.
É isso.
Decidiste, é pá.
Não, mas nós temos falado ultimamente com pessoas que estão a ter boas crises dos 40 anos. Falámos com o Carlão outro dia, com quem já trabalhaste, com os da Weasel. Mas é isso, esta ideia de que os 40 anos pode dar para uma crise, mas também pode dar para algo muito criativo. Sentiste isso?
Sim, eu acho que há um momento em que tu sentes a finitude, ou seja, sentes que de facto a tua vida tem um arco. E um tipo começa a olhar para essa altura e diz assim: ah, pronto, olha para trás, já fez o seu percurso de uma forma consistente, já agradou a si próprio, mas também no fundo àquilo que a sociedade te pede. Isto tem tudo a ver com a altura em que nascemos, não é? Os meus pais, não é, são pré-25 de Abril e portanto, de alguma forma, ainda começamos, eu comecei a estudar música na altura em que se pediam cursos superiores às pessoas, e portanto, mas tudo isto habita em nós. Mas é quando, tipo, aos 40 anos olha para a vida, olha para a frente, assim, ok, pá, tenho dois filhos, tenho a minha vida, o meu mundo afetivo já construído, assim, pá, eu tenho que poder fazer aquilo que realmente me apetece fazer. Não é que eu não gosto muito de dirigir, porque eu amo dirigir. A questão é que também quero criar, sabes? Também quero ter. E vocês têm essa facilidade. Vocês todos os dias criam as vossas palavras. Isso é extraordinário. Portanto, não estão só.
Nós somos uma espécie de funcionários públicos da criação.
Mas é maravilhoso. Isso, não é? Isso é maravilhoso.
Mas é giro.
Nem sempre sai coisa boa.
Não, mas tem que sair.
O intuito está lá.
Claro, o intuito
está lá.
Mas é uma existência, porque tu sabes que enquanto maestro, tu não podes mudar as palavras, o texto do compositor.
Não, não. Tens que respeitar, aliás.
Tens que respeitar. Claro. Portanto, tens um texto de Shakespeare para as pessoas que estão a ouvir. Quer dizer, não podes mudar uma palavra. No caso de um texto de Mozart, é a mesma coisa. Não podes mudar uma palavra. Portanto, tu trabalhas para aquilo ser absolutamente emancipado da melhor forma possível. Da forma mais perfeita possível.
Sim.
Pá, enquanto criador, estás na boa. Portanto, respondes a ti próprio. Porquê é que eu faço isto sozinho? Porque também precisava de não ter que pedir licença para fazer música. E o maestro tem que levantar o braço, tem que respirar com todos antes da coisa acontecer, antes do som acontecer.
É que foi mesmo o contrário do que tu costumas fazer. Ou seja, tu largaste uma quantidade insana de gente e foste sozinho tu e o piano.
É isso.
Sentiste-te solitário neste processo de gravação? Em alguma altura pensaste: ai, epá, eu tenho algumas saudades de ter mais gente?
Sinto agora.
É?
Agora já sinto. Porque isto agora já tem um ano e meio. Agora já começo a sentir. E num aspecto que é, por exemplo, com as pessoas é mais fácil ser criativo. Tu sozinho tens mais dificuldade em acreditar no teu rasgo individual. E portanto, mas também o desafio é esse. Quando estás sozinho, tens alguma dificuldade dou-te um exemplo. Enfim, quando estás com a orquestra, imagina um espetáculo como os Expressive Soul. Epá, todas as coisas que são fora da caixa, tu tens pessoas que te apoiam isso, no fundo, baseias-te nelas e trocas e não sei o quê. Quando estás sozinho, para criar esses momentos disruptivos são um bocadinho mais difíceis, claro. Percebes? E portanto, para acreditares nisso, eu tenho sentido agora a falta desse contacto, de alguém que diz eu gosto ou que não gosto, ou estás a ver? E portanto, isso é maravilhoso. E agora começo a sentir um bocadinho falta disso. Portanto, é provável que daqui por alguns tempos me volte a encher ou a rodear de pessoas, não é?
O teu lado de maestro está neste momento com ciúme do teu lado que compõe, ou não?
Isto é maravilhoso.
Não é? Tens aí o anjo e o diabo.
Deixa-me apontar, peraí.
Tu vês, isto aqui é só coisas
grátis,
boas.
Isto é totalmente grátis. Eu gosto das imagens.
Sim.
Dois Ruiz Macedos.
O lado mestre dizer: Eu estava cá primeiro.
Exato.
Não sei, eu acho que neste trabalho também tenho um conforto da existência para trás. Acho que o lado maestro descansou-me a ideia do conhecimento. Eu sou um tipo que precisa de quase diariamente semear qualquer coisa para mim, estás a ver? Uhum. Tipo, gosto muito de ir à procura de coisinhas que me vão enchendo a alma. E portanto, o que eu acho é que este lado tem tudo isso. Eu só consegui fazer isto agora, porque, quer dizer, quando convives com o Mendelssohn, com o Schubert, quando convives com os grandes compositores.
Nunca convivi, nunca me convidaram
assim,
para nada.
Sim, eu também não tenho sido muitas vezes, mas. Mas convives com gente capaz de escrever grandes palavras, não é? E pá, aquilo minimiza-te, qualquer coisa que tu fazes parece pequenino, não é? E portanto eu acabo por me basear nessa existência enquanto maestro para agora ter o conforto de fazer um disco a solo, não é? Percebes? Tipo, pá, pronto, vou, aceito. É uma coisa assim, é pequenina, mas é minha, não é? Estás a ver? Portanto, e também para isso o lado de maestro serviu, não é? O que eu acho é que nós vamos nos pondo sempre, a nossa formação vai se pondo em tudo que fazemos, portanto, seja a falar aqui na rádio, seja a tocar piano, seja. Nós somos, não é, aquilo que vivemos, não é? Portanto.
Deixa eu fazer-te uma pergunta que também vou fazer daqui um bocadinho depois ao Diogo Pissarra, que tem a ver com o facto de a sensação que tens quando pegas no objeto físico que é o teu disco. O que é que te passa pela cabeça?
Olha, o processo. O que é que me passa pela cabeça? Espera aí, deixa-me responder diretamente a isso. Eu acho que, apesar de tudo, foi longo o processo e, portanto, é um contentamento, mas não é. Quando chega, já. Não sei, já aconteceu, não sei explicar, não é bem aquela coisa. Olha que bom agora e tal. Pronto, tenho orgulho em ir à FNAC ou a um sítio qualquer, epá, e ver o meu disco exposto. Tenho orgulho em perceber que ele é vendido, mas às vezes nem acredito muito bem que um disco, por exemplo, que de piano solo, de repente está nos tops nacionais, top 10 durante 6 semanas ou 7. Mas não sei explicar, não é uma coisa que eu sinta muito.
Ouves o teu próprio disco no carro, José Cid Style.
José
Cid faz isso. Ele fala disso, de ouvir os seus discos.
Sabes que eu às vezes, eu vou te dizer que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é, eu gosto de perceber se as canções me continuam
a dizer alguma coisa.
Não ouço muito, mas ouço algumas canções. Por exemplo, dei conta de uma coisa extraordinária. Dei conta que quando gravei o disco, às tantas, quis muita tranquilidade, porque eu queria, eu acho que tinha a ver com a fase da minha vida, queria um disco que me desse tranquilidade. Quando tive a Alfândega da Fé a gravar e não sei o quê, fiz as coisas tão, eu estava tão zen, fiz as coisas tão lentas, tão, que agora já não as consigo reproduzir com aquela tranquilidade.
Porque já estás com outra velocidade.
Estou com outra velocidade. Isso é giro. Portanto, às vezes revisito, por exemplo, para tentar perceber aquela tranquilidade e para ir buscar, por exemplo, para tocar. Percebes? É nesse sentido que eu revisito, não é?
Se não tens o público a gritar mais devagar! Mais devagar!
Está rápido! Está rápido!
Olha, nós falámos já falámos assim por alto dos cruzamentos que tu fizeste com bandas pop, epá, com os Ex-Massive Soul. E também, eu lembro-me do boom que foi ouvir em 2007 o Amores Canibalizados dos The Weasel e a tua contribuição. Que eu achei que foi arrepiante. Havia momentos incríveis de cruzamento. Fala-nos lá dessa experiência.
Sabes, eu gostei muito de fazer aquilo. Gostei muito porque aquilo representa um lado da escrita musical, da escrita para orquestra, não é meu? E na altura, no fundo, aquilo era, representava exatamente o lado que eu não podia ter enquanto maestro. Ali podia ter, enquanto criador, um bocadinho, no fundo, acrescentar. E a relação com os The Weasel é, por assim dizer, a primeira relação... pá, fora da caixa, assim, verdadeira, porque eles representavam o hip rock, não é? Assim,
sim.
E portanto, e depois de toda uma cultura que eu acabei por gostar, estás a perceber? A poesia do Carlão, toda a forma de ver, depois todo o público que nós na música clássica não temos, é diferente, as pessoas manifestam-se menos um bocadinho, percebes? E às vezes eu sinto falta disso, sinto falta desse afeto que os concertos das grandes sinfonias não trazem, né? O contentamento tem que vir muito por nós e vem menos pelas pessoas. E pronto, e quando eu vi essa experiência com os da Luísa, pá, de repente foi ter 40 mil pessoas em Belém, depois, sabes, depois toda a energia absolutamente contagiante músicos a curtirem completamente, sabes como é que é, os músicos todos a viverem aquilo, e depois de ver músicos que estão habituados a estar com um certo formalismo nas orquestras, de repente, sabes, a deixarem-se abanar completamente pela eletrónica, pelos sons, pelo hip hop, é maravilhoso. Eu acho que tudo nos serve como experiência. Aquilo foi.
Foste de alguma forma olhado pelos teus pares com olha, este passou para o outro lado, ou não há esse espírito?
Qual é que a resposta que és?
A resposta sincera, meu amigo.
Tenho curiosidade em saber, epá, como é que.
Olha, pronto, é
isso,
muito
isso
difícil.
Ligas alguma coisa a isso? É isso?
Claro, quer dizer, é evidente que nós. Quer dizer, e te mentir se dissesse que não ligo a isso, nós não vivemos isolados, não é? Claro que sim, sendo que isso não me deixa abater, ou seja, o exercício é sempre ultrapassar aqueles que nos, pronto, que nos criticam, não é? Mas claro que eu acho que quem faz coisas fora do que se domina tem sempre o problema de não saber em que prateleira é que se põe, e portanto isso cria sempre dúvidas aos outros. E portanto, basicamente, o que eu acho é que sou uma pessoa que no meu trabalho cria dúvidas a quem me lê, portanto, que é, não sabe bem que prateleira é que me há de pôr. O que eu fico contente. Olha, o Bernardo Sá dizia uma coisa muito gira. Dizia-me, opá, nós andamos cá é para provocar. E ele, é verdade que ele era mesmo aquilo. Ele era mesmo aquilo. E portanto, o que eu acho é que não tens escolha. E eu não tenho escolha, porque eu, para estar bem, para me sentir vivo, preciso de fazer isto. Aliás, vocês são iguais, não é? Vocês estão constantemente a pôr-vos entre o mar e a escarpa, não é? Um tipo que está sempre a testar. E de alguma forma isso. Eu não consigo conviver comigo se não tiver nessa existência. Agora, pá, é evidente que eu também podia estar no sofá em casa a dizer, é pá, aquele júri ali do Got Talent, epá, não, mas vou lá, estás a ver? Vou lá. Quando foi preciso ir a uma campanha política porque eu achava que se calhar fazia sentido colaborar na minha sociedade, também fui, epá, fui dar a cara. Quer dizer, qual é a escolha, não é? Senão não construímos sociedade, não construímos nada, não é?
Um homem é aquilo que é.
Um homem é aquilo que é.
Mais uma para apontar, Zé. Homem é aquilo que é.
Pérolas de sabedoria de Vasco Palmeiras.
E o que é que vem agora a seguir? Se quer um homem. É assim, intervalo.
Intervalo.
Eu sou manda uma pérola destas, não é?
É, não, eu acho que sim. Deixa-me apontar, para
aí. Sim, aponta lá. E agora o pessoal fica a pensar nisto.
Estamos a falar com o grande Rui Macena. Temos muito mais para falar com ele. Já a seguir. Não faça nada, toda uma segunda parte, primo. Já a seguir. Primo.
programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Segunda parte do programa realmente incrível, mas obtuso. Durante o intervalo, a Rui Macena perguntava: é primo porquê? E nós lá dissemos: é programa realmente incrível, iniciais. Mas obtuso. Sim. Rui Macena está aqui, maestro e agora compositor. Lançou o seu primeiro álbum a solo.
Eu estava a falar na natureza que este disco tem de ser uma boa banda sonora para a vida. Eu fiz o famoso teste da A5, que é o teste que eu faço aos discos. E
passou no teste?
Funciona maravilhosamente. Sim. Falamos da capa, estávamos a falar da capa.
Sim, a capa foi desenhada pela minha irmã. E há bocado, quando me perguntaram, eu não soube responder a isso, mas na verdade o que eu sinto é que o disco começa na música, mas termina aqui, termina na embalagem. Portanto, há uma coisa que eu gosto de sentir, é exatamente o lado físico, estás a perceber? Eu acho que mesmo o conceito da música também termina na capa, ou seja, chega até à capa. E portanto eu acho que me pusei um bocadinho, escrevi nos textos, escrevi por dentro no livrinho, escrevi para quem quisesse naturalmente ouvir ou ler o que me vai na alma sobre aquela canção. Portanto, quem não quiser ler, naturalmente não lê, mas
é interessante,
eu quis partilhar,
sabes? Comentário áudio, como tem os DVDs, não é? Fizeste
assim,
um comentário.
E apeteceu-me, partilhar porque era um objeto meu. E portanto, nesse aspecto, eu gosto muito de sentir o disco na mão, estás a perceber?
Numa altura em que tudo é cada vez mais
sim,
não palpável,
menos palpável, sim. Mas eu continuo a ter muita necessidade de tocar.
Ok.
Essa frase também é boa, é uma boa frase para apontar também.
Aquilo dizer a palpar.
Aliás, uma cena, ele acabou de dizer e riu. Foi mesmo maroto. Continua a ter necessidade de tocar.
É daquelas que pode ser isolada.
Sorriso.
Pode ser isolada.
Exato.
E tirada do contexto.
Olha, e nisto tinha aqui uma pergunta interessantíssima. Pensaste em alguma vez que neste disco poderias também escrever alguma coisa, escrever palavras? Alguma vez foi a opção? Ou convidar alguém?
Para cantar.
Para cantar ou então para escrever apenas algum poema que depois alguém pudesse
Sim.
cantar?
Não, olha, eu.
Tu não cantas?
Não canto. Mas queria. Eu quis que a minha melodia interior, a voz interior, que é algo que nós usamos muito na direção da orquestra e que trabalhamos a seco, inclusivamente, sabes? Nós fazemos exercícios com os braços e imaginamos a música, ouvimos a música na cabeça. Portanto, olhamos para a partitura e ouvimos a música. Eu quis que a minha voz interior saísse cá para fora, mas sobre a forma de. Como é que se diz isso? Quis que saísse cá para fora através do piano.
Sim.
Ou seja, eu não queria uma voz, queria que fosse o piano, queria que fosse o piano condutor da minha voz interior. Isto é bonito também, não é?
É bonito.
Bem.
Como se cada nota do piano fosse uma palavra.
Sim.
Ah, isto é incrível.
Sim, mas é verdade, os sons são palavras.
Vocês estão num ping-pong de erudição.
Olha, os sons são
voltas-me
palavras.
A chamar isso e levas. Olha, isto também é uma definição tua, falar das 15 canções que compõem este disco. Falaste em canções, são canções pequeninas.
São canções. Não queria peças nem obras, nada. Eu queria canções, sabes? Eu imaginei o universo pop, que é um universo que me agrada muito. Pop de popular, no sentido de chegar às pessoas. E queria canções. Queria canções porque a canção tem uma forma que ajuda a comunicar. Eu queria que as pessoas percebessem, porque eu estou há muitos anos a fazer coisa que a maior parte das pessoas não percebe. E, portanto, eu tinha necessidade de sentir.
De aproximar-se das pessoas.
De aproximar, sabes? Eu espero, há muita gente que pode considerar isso um bocadinho gratuito, mas não é. Para mim é a ideia de ter uma forma que comunique, percebes? E portanto, no fundo, foi isso que eu fiz. Criei canções em que a voz, no fundo, é o piano.
Eu estou curioso para ver onde é que isto vai dar e o que é que vais fazer a seguir, porque eu acho que não vais ficar por aqui, obviamente.
Olha, agora vou fazer concertos, agora vou partilhar isso com as pessoas, porque é o que faz sentido, não é? Agora é estar no piano, claro que no palco, com o piano, tentar tirar a maior quantidade de sons possíveis do piano. Tenho um violino que representa uma pessoa. A única voz que eu tenho aí é feita pelo violino, numa canção que se chama Para Ti. É uma canção de uma pessoa que partiu e, portanto, juntei-lhe a personagem do violino para simbolizar, no fundo, essa pessoa. E pronto, nestes concertos que eu vou fazer agora no CCB, na Casa da Música, vou ter um pequeno ensemble que estou a criar, porque apetece-me fazer algumas canções com mais 3 ou 4 músicos, para partilhar um bocadinho o palco, mas a grande base do concerto é naturalmente piano solo. Mas e pronto, agora quero partilhá-lo para o país também, porque é ter uma sensação de proximidade diferente. Há bocado dizias esta coisa de estar de costas, não é?
Sim.
Mas sabes que as costas também sentem o público.
Estás a tentar arranjar uma leitura?
Não, sim, sim. É porque ele voltou a fazer aquilo. Que ele diz a frase e depois sorri. Sorri. Numa de orgulho pelo que eu disse, mas também. Mas segundo sentido.
Eu consigo compreender isto. Pá, para mas uma extra, pá, porque.
Perfeitamente,
deve
dizer.
Haver uma eletricidade incrível, não é? Uma coisa.
Sente-se. É qualquer coisa que tu sentes. Tu sentes o que é que as pessoas quase estão a pensar, sabes? É pá, muito do foro das energias. É uma coisa muito, enfim, esotérica. Mas eu sentia muito isso. Quando dirijo, sinto muito isso. E portanto, mas aqui é diferente. Aqui tu comunicas com o público. Eu gosto de falar com as pessoas. Gosto de pegar o microfone e falar com as pessoas. Enquanto depois, entre as canções, ah, está, é um espaço meu. Passa a ser um espaço meu, um espaço de comunicação. E eu pá, sou um tipo que gosto muito e preciso muito de comunicar. É um dos gostos da minha vida. E portanto, é por isso que eu faço tanta coisa. É por isso que eu gosto de ir à televisão. É por isso que eu gosto de vir à rádio. É por isso que eu gosto gostei de fazer este trabalho. Porque eu preciso dessa comunicação.
E há uma responsabilidade maior porque agora não estás a fazer coisas de outros, mas é a tua vida, são as tuas criações, as tuas canções, as tuas palavras.
Sabes que eu até sinto às vezes ao contrário. Quando estás a fazer uma sinfonia de Mozart,
eu faço imensas.
Tens uma responsabilidade muito grande, porque aí tu tens que ser o mais perfeito possível. Pá, eu aqui acho que tenho o direito de ser menos perfeito.
Faz o que fizeres, não é? Eu faço o que eu entender.
É isso mesmo, percebes? Mesmo que haja pessoas que não gostam tanto, eu acho que aqui tenho o direito de chegar a mim e de fazer I did it my way, não é?
Exatamente.
Sim, sim. E além de que o fantasma do Mozart tem péssimo feitio.
É.
E se ele se chateia. Pá, é terrível.
Já o de Chopin é uma joia de pessoa.
É uma joia de pessoa.
É. O fantasma de Chopin é. Chega lá, não faz barulho.
Já falaste com ele? Já
falei com ele várias vezes.
O teu pai dá-se com o fantasma de Chopin.
Dá porque falo bem francês, meu pai.
Pois.
Ah, que noite tão bonita. Sim, sim, bela Claire de Lune.
É, exatamente. Muito bom.
Pumba! Toma lá uma piada clássica. Nos teus concertos, além das 15 canções que estão neste disco, o que mais poderão as pessoas encontrar?
Que é uma natureza de storytelling, não é? Vais falar sobre as músicas.
Sim, eu gosto porque acho que ajuda a ouvir. E depois vou acrescentar estas músicas, acrescento para aí mais 8 ou 9 músicas novas, já com. Eu gosto de trabalhar.
Dá para perceber.
Estás a ver, eu gosto de. Eu não consigo estar muito tempo parado.
Portanto, é tudo teu, não é?
É tudo meu.
Ok, nada de tocar músicas de hoje.
Agora tiveste aquele sorriso. Agora.
Exato.
Deixa-me dizer-te.
Ele vai, este homem vai continuar a crescer, vai ser um dirty old man.
Por acaso acredito nisso. E até me orgulho essa ideia.
Neste momento ele encaminha-se para ser um dirty middle-aged man.
É, exatamente.
Não tem tanta força como um dirty old man.
Sim, sim. Mas lá chegarei, se Deus quiser.
Sim. Mas pronto, tudo teu nos concertos. Canções todas tuas.
Todas minhas. E basicamente, pronto, as outras canções novas vou fazê-las com um ensemble, com um violino, um violoncelo, um baixo semiacústico, uma percussão. Enfim, quero dar-lhe já uma. Quero experimentar coisas, quero experimentar já um futuro.
Parecia que estava a fazer uma receita de culinária.
É
um bocadinho, e é exatamente
é mesmo,
isso.
É exatamente isso.
Exatamente.
Por acaso é uma forma interessante de pôr, mas é uma receita.
Exatamente.
É
tem uns orégãos e tal.
No fundo é isso, é sentir como é que os sabores se misturam, encontrar a identidade. É maravilhoso esta ideia de. Enfim, de nos podermos expressar com as nossas palavras, é maravilhoso.
Deixa-me juntar aqui uma curiosidade. Uma cena foi o primeiro mestre português a dirigir no Carnegie Hall.
Sim,
eu suponho que isso deve ter sido uma coisa tão super espetacular e enervante que quem acaba isso pensa, eu agora já faço tudo na boa.
Por acaso, acho que não. Curiosamente, eu tenho
tenho
uma necessidade de fazer risetes constantes, portanto, nunca sinto muito bem essa.
Ele saiu de lá e disse: venha ao bingo do Estrela da Amadora.
É isso, sim. Como é que foi isso? Que memórias é que tu tens desse
Olha, lembro-me de falar inglês, isso foi espetacular. Foi bom. Dormi na Rua 42, ao lado da Grand Central Station.
Por mais que vocês dormir na rua, leva que era literalmente numa escada.
Lembro-me do barulho da cidade, porque as cidades têm um som, cada cidade tem um som. Lembro-me do som. som da cidade de Nova Iorque e de estar lá a trabalhar diariamente durante uma semana. Depois,
som de Nova Iorque?
É completamente incrível. Mas é incrível. É assustador.
Sim.
Sobretudo depois de fazer uma viagem de avião com o jet lag, um tipo fica assustado com aquilo. Mas para dizer que depois, naturalmente, lembro-me de estar no Carnegie Hall e muitas vezes nem é tanto pelo auditório em si, não é? É pela história que o auditório tem.
É a carga mítica que
é isso.
Tem,
e depois também a questão do camarim onde fiquei, não é? Tu tiras a roupa exatamente no sítio onde outras pessoas tiraram a roupa, é extraordinário.
Mas assim, as pessoas incríveis que já estiveram aqui nuas neste espaço.
É isso que eu sinto.
Sim.
Vamos tentar falar uma coisa a sério.
Pá, o Sinatra esteve nu aqui.
Percebes? É
sim,
isso.
Sim, eu acho que sabes que podes dizer isso em qualquer parte dos Estados Unidos, provavelmente.
Mas ali tem uma carga especial.
Sim.
Mas pronto, e percebes? No fundo, aquele momento lá, epá, é evidente. Tu olhas e estás no centro num centro musical importante mundial, pá, e sentes-te bem. Pronto, era aqui que eu vivia.
Pois.
Qual é?
Em casa.
E voltando agora à tua composição, sentes que isto é o início de uma carreira de compositor que pode dar origem um dia a tais grandes peças? Agora falas em canções, coisas pequenas. Pensas um dia em chegar mais longe e fazer, por exemplo, sei lá, uma sinfonia tua, por exemplo?
Acho que não.
Não?
Acho que não. Acho que a minha matriz para a composição será, pelo menos enquanto não chegar lá, será iminentemente popular. Ou seja, apetece-me, como te digo, tocar nas pessoas, apetece-me fazer concertos para um grande número de pessoas, apetece-me partilhar isso, porque eu acho que são, acho que o seu a seu dono, acho que não é a minha vocação. Acho que é provável que vá acrescentando alguma complexidade a isto ou àquilo, mas quero tentar manter simples, até para continuar a dar razão aos críticos que acham que eu sou simples, percebes? Uhum. Eu preciso de continuar a confirmar essa ideia de que são tipos simples. E portanto, a simplicidade é um grande exercício. É o exercício mais difícil que existe e portanto foi o exercício que eu fiz para este disco. Eu podia estar aí a destrocar notas à procura de mostrar quão bem eu toco e quantas notas eu consigo tocar por segundo. Mas acho que apetece-me, pelo menos para já, apetece-me a simplicidade da música, sendo que continuo a adorar a música complexa, que essa enche-me a alma, ouço-a, pratico-a e continuo a gostar dela para pensar, sabes? Isto é um bocadinho como ler essa de Queiroz e depois ler um livro mais simples, ou seja, um livro de crónicas simples do dia a dia. Acho que cada um tem a sua função, mas as livrarias têm que ter tudo. Eu quero, para a minha vida enquanto compositor, quero agora construir um percurso, naturalmente, que vá andando por aí. Eu já estou cheio de ideias, já para o segundo disco, a coisa vai rolando. Estás a ver que vou apresentar canções novas agora já e não devia, mas pronto, apetece.
Faz o que quiseres, pá.
É isso.
Faz o que quiseres.
É isso.
Sei que é. Olha, falavas nos concertos, datas dos concertos.
Não é com falta de respeito.
Claro,
pessoas,
claro, claro.
Ao contrário.
Claro que sim.
Né? Claro.
Olha, datas dos concertos.
Olha, faço a 16 de abril no CCB, no Grande Auditório.
Sim.
Vamos atrever no Grande Auditório. E depois a 19 na Casa da Música. E pronto, convido toda a gente a ir, naturalmente.
Muito bem. Gostaria de sublinhar a natureza também boa deste disco para o amor, porque
isso agrada muito essa ideia.
Pá, no meu não caso, eu não posso ouvir. As músicas que têm letra não dão para o amor. Eu já falei várias vezes sobre isto.
Podes explicar ao Rui o quê?
Depois a letra fica na cabeça e a pessoa desconcentra-se do amor. E assim não, assim é instrumental e é bonito e cria um bom ambiente. O Rui aceita encomendas de ir a quartos com o seu piano,
sim.
Tocar enquanto acontece.
Aliás, não seria a primeira vez, não é?
Pronto, vamos se calhar ou desenvolver isto ou então deixar no ar.
Temos pouco tempo, eu quero abordar mais aqui uma matemática.
Mas deixa-me só imaginar por momentos uma cama e um piano aos pés da cama.
Sim, senhor. Eu estou a ver as verdades, quero que as pessoas saibam, não é?
Claro. Só estás ali para tocar música e não queres saber mais nada. Sim.
Rui, só para acabar, já temos muito pouco tempo. Tu és convidado para inúmeros projetos, portanto, isto és vítima do teu próprio sucesso, digamos assim. Rejeitas muitos, ou por falta de tempo, ou porque se calhar há uma coisa que não te interessa. No entanto, disseste que sim ao Got Talent.
Sim.
E queres saber porquê? Olha, o que é que o Got Talent tem e o que é que na sua gênese que te fez aceitar?
Olha, gosto muito do formato porque tem várias artes, estimula a criatividade da sociedade, gosto que a sociedade seja criativa, acho que a televisão deve fazer entretenimento, o serviço público, sobretudo, deve construir a sociedade, deve fazer entretenimento que valorize a criatividade. Gosto porque é um programa que valoriza várias gerações e dá a oportunidade a várias gerações estarem lá dentro. Gosto porque inclui diversas artes e, portanto, e tenho necessidade de estar lá por várias razões. Uma, porque gosto de entretenimento. A segunda é porque acho que é importante também que as pessoas que têm uma determinada competência em alguma nas suas áreas possam estar nestes projetos, para também que as pessoas que lá vão sintam um certo critério de ajuizamento, não é? Já que têm que fazer esse papel, sintam esse critério. E depois porque eu acho que prefiro que o domingo à noite seja ocupado desta forma do que qualquer outra forma que interessa menos aos meus filhos para verem, não é?
Os teus filhos veem o programa e são fãs?
Vêm muito, claro.
E concordam com tudo aquilo, por exemplo, que dizes que sim? Ou...
Ai, Deus me livre se eles não concordassem. Aquilo era ser bonito. Pensas que lá em casa é que é uma democracia? Não.
Ele é o maestro da sua própria vida.
Exato. Por acaso não sou, é a minha mulher.
Ah, pronto, ok.
Sendo uma ex lá em casa afina tudo.
Está giro, senhor.
Para gente que ficou fã de música maestro, há a possibilidade de alguma vez voltares àquele registro? Há essa ideia ou pode haver, mas para já nada concreto?
Olha, eu acho que depende um bocadinho também dos responsáveis pelas televisões, sobretudo pela televisão pública, não é? Eu acho que a televisão, a RTP1, teve ali uma fase muito interessante com projetos como a Música Maestra, como a Conta-me História, como projetos de infotainment, ou seja, acredito nessa ideia de entreter informando, não é? Eu acho que um bocadinho às vezes há pessoas que não gostam do Zé Rodrigo dos Santos. Eu gosto muito porque eu acho que um tipo lê um livro dele e aprende qualquer coisa. Portanto, eu acho que é por aí que eu vejo. Eu acho que é útil que os projetos de serviço público tenham entretenimento, mas também é útil que tenham este lado de envolvimento pelas várias áreas. E nada mais nobre do que as artes, e portanto, porque eu acho que nem que seja, não é para as pessoas ficarem a conhecer nada de especial, mas pelo menos para terem um prazer a mais na vida, é um prazer construtivo, não é?
Acho muitíssimo bem.
Muito bem.
Portanto, para quem quer ver o Rui na televisão, é ver então aos domingos à noite na RTP1 o Got Talent Portugal. E também, se quer ver o Rui na sua faceta de compositor e também de intérprete, a não perder então em abril, na
16 de abril
no CCB e 19 na Casa da Música no Porto. Rui, muito obrigado por teres vindo.
Foi um gosto estar aqui no Primo com o grande Nuno Marco e com o grande Vasco Palmeirinho.
Muito obrigado.
O grande Nuno Marco e o ligeiramente mais baixo.
Mais baixo, que toca bem. E com a guitarra afinada.
É verdade, então, muito obrigado. Não perder também...
Ele afinou a guitarra perante o teu olhar severo.
Já nas lojas, o álbum Solo, a estreia na composição do Rui Macena. Obviamente, um disco que, estando aqui o Rui, tem o apoio da Antena 1. Oh, não, tô...
Pois é, está aí o selo.
Está aí o selo. Portanto, um abraço ao pessoal da Antena 1.
Agora vamos para um artista que tem o selo da Rádio Comercial.
É verdade, senhora. Capa, é? Sim, sim. E curiosamente ganhou um concurso. Onde assim, é assim que está. É assim a vida. Tudo se mistura.
É isso,
Rui, um grande abraço.
Muito obrigado.
Fica bem.
Muito obrigado.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Não tenho poderes, nem sou eterno. E quando não quero, volto a errar. Nada mais te posso dar além de me entregar. É tão bom, isso é tão bom. Mas se não falo, não ligo. Oh, se não estou. Sou perfeito. perfeito.
Esta semana, o Diogo Pissarra. Diogo, muito obrigado por teres vindo.
Bem-vindo, Diogo.
Bem-vindo e vai, parabéns. Parabéns porque finalmente há o teu primeiro álbum, o teu disco, que se chama Espelho. E deixa-me já perguntar-te, aliás, fiz essa pergunta há bocado ao Rui Macena e disse que também ia fazer a ti, que é a sensação de pegar neste no objeto físico que é o teu primeiro disco.
O Rui Macena falava no quanto é importante apalpar.
Mas o Rui falou muita coisa que muito porca.
Diogo,
obviamente não vais seguir esse caminho, não é? Mas já agora a sério, qual é que é a sensação?
Não, para
de...
mim é como ter o primeiro filho na mão, acho. Não sei.
Mas sim, olha, quando tiveres um filho, não o chamas de espelho.
Nem tentes meter num leitor de CDs. Porque podes estragar o leitor de CDs e a criança ainda se aleija.
Vamos lá tentar fazer-te uma coisa séria, hein? É a primeira vez do Diogo aqui.
É isso.
É impossível, é impossível.
É a primeira vez.
Mas é uma sensação boa, não é? Muito trabalho, isto tudo deu muito trabalhinho.
Sim, e ainda por cima, depois de tantos anos a compor e a tentar encontrar o melhor caminho, é um orgulho imenso ter o primeiro disco na mão e é um sonho realizado.
E não é só ter o primeiro disco, as pessoas estão a reagir muito bem às tuas canções, não é isso?
E esse é o outro lado, não é? Aquela expectativa, aquele receio, aquela ansiedade, será que vão gostar? O que é que vão dizer? E por enquanto está tudo a correr otimamente bem. Não tenho nada negativo a dizer. Por isso, não sei, é tudo, tem sido tudo demasiado bom, ou tudo,
sim,
tão bom.
E intenso, ainda, né? E muito...
Sim, eu estou a estranhar.
Olha, e pergunto também, preparado para esta coisa agora de vir falar às rádios e a televisão, não vamos por aí, porque já foi que agora te tornaste assim mais conhecido. Mas isto agora de fazer o trabalho, o chamado trabalho de promoção com as editoras, e agora tens que ir à rádio e depois tens que ir ali.
Eu sou fechado pela agenda, não é? Eu acabei de acordar, porque estive ontem no Achas Que Sabes Dançar.
Podes dizer, as pessoas sabem que isto é gravado.
Estive no Achas Que Sabes Dançar, dormi poucas horas, ainda estive a trabalhar no computador a fazer um teaser para hoje. Por isso é só complicado nesse aspecto, porque estar ocupado é um ótimo sinal. É sinal que há trabalho e finalmente estou a trabalhar na música.
Sim. O que eu não sabia e li sobre ti e achei que é... Que não é normal.
Que
não, coisas boas. Que, às vezes o normal que acontece é o jovem Diogo sempre se interessou pela música desde novo e batalhou, nunca desistiu e finalmente teve a sua oportunidade. Tu, à altura, paraste com a música.
O meu percurso nunca foi como músico, não é? Eu só comecei a cantar aos 17 anos, já muito tarde. Não sou daqueles que cantava já desde da barriga da mãe.
Que aos 5 anos fazia espetáculos para a família.
Só comecei aos 17 anos a descobrir a música e a minha voz.
E depois, antes dos 17 é tramado. Porque a mudança da voz é complicada para quem canta.
Acho que ainda estou a mudar um pouco.
Aqueles falsetes que tu fazes, às vezes com a mudança da voz é tramada.
É tramado.
E aqui dia eu tentei fazer um hoje.
E correu muito mal. Mas há uma história que, portanto, tu vais, sais do país, não é?
Sim.
E quando voltas, aí é que decides que a coisa tem que mudar.
Tinha um grupo, no entanto, tinha a escola com prioridade. Os meus pais também estavam a dar nas
horas.
Eu termino a universidade. Então decidi terminá-la na República Checa, em Erasmus. Então aí tive de fazer uma pequena pausa. E acho que foi importante para poder rever o meu plano e o meu futuro. E acho que isso fez-me imensa falta sair do país, alargar os horizontes também. Sim. Cheguei aqui com uma visão completamente diferente e a partir daí comecei a trabalhar sozinho, já sem a banda, e a trabalhar para uma carreira a solo.
A banda era os Fora da Boia, certo?
Fora da Boia.
Fora da Boia. Quem foi de todos hoje em dia?
Aí a banda já terminou.
Já.
Já estão literalmente fora da boia.
Já estão fora da boia.
Mais do que nunca.
Olha, a expressão não era nesse sentido, é mais.
O que quer dizer assim?
Nós utilizávamos no sentido, encontrávamos uma rapariga gira e aquela rapariga deixa-me fora da boia.
Ah, gira, conhecia essa expressão. Estou desatualizado.
Eu também não
conhecia. Mas já não existe, já não se usa bem.
Mas tens que idade?
Tenho 24.
24. É um puto novo, quer ser.
E para eles a expressão já é antiga. Imagina para nós.
Mas acho que éramos só nós que usávamos. Era só a banda.
Tendo em conta aquilo que tu idealizavas há uns anos, que seria o teu primeiro disco, ou o que tu gostarias que fosse, e aquilo.
Nada a ver.
Principais diferenças?
Primeiro é a minha voz, é totalmente diferente. Eu tenho maquetes gravadas na República Checa, já desenhava os discos, já tinha dois discos idealizados, já tinha a setlist feita, a capa do disco, os nomes das músicas, e acho que já fiz uns 4 discos na minha cabeça, uns 5. E aqui o Filipe Cabeçadas sabe bem disso, que eu trocava sempre ideias com ele. Agora, vendo o resultado final, nada tem a ver com há um ano atrás. Por isso, a cada mês que passava eu fazia uma música nova, a minha voz também mudava, as minhas ideias também mudavam. E houve músicas que eu fiz mesmo no estúdio. Umas 2 ou 3 fiz lá 5 minutos antes de começar a gravar.
E nota-se que não queres ficar agarrado a um estilo específico. Tu tens um gosto musical super vasto, e isso ia-se também nas canções que tu cantaste no Ídolos. Tu consegues definir o teu estilo? Ou é mesmo feito de todas estas influências?
Pois, eu ouço tanta coisa e tento descobrir tanta coisa todos os dias. E tentei refletir isso no disco, não é? Não quis fazer só, se calhar, o que as pessoas esperavam. O Diogo Baladeiro, o Diogo Opinion. O Diogo mais acústico. Tentei ir para outras vertentes, mais folk, um pouco mais rock, um pouco mais eletrónico também. Influências de Londres, quando vivi lá também. Por isso eu não sei que estilo é que eu posso definir, não é? Eu sou pop, maioritariamente sou pop. No entanto, tenho essas vertentes, mais folk, mais acústico, mais piano, mais eletrónico.
Teres levado o Bon Iver à televisão e teres
foi dado difícil,
a conhecer.
Foi difícil.
Imagino que sim.
Na altura a música não era conhecida, e então eu tive de insistir imenso com a produção. Escolha assim, Aerosmith, diziam eles. Não, mas eu quero o Bon Iver, eu quero esta música. E ainda bem que me deixaram. Sim. Acho que...
Programas de televisão, sou absolutamente contra. Ora bem, já ouvimos uma canção chamada Perfeito, e vamos ouvir mais uma, se tudo correr bem. Diogo, se tudo correr bem. Porquê? Porque tu vais passar, como qualquer pessoa que vem aqui cantar no Primo, vais passar pelo nosso Quiz da Morte.
Quiz da Morte.
Foi boa.
Estou meio constipado.
Essa foi muito boa. Então explica lá ao Diogo o que é o Quiz da Morte.
O Quiz da Morte são 3 perguntas que nós fazemos aos artistas que aqui vêm. São perguntas que geralmente vão do muito estúpido até ao...
Ainda mais estúpido.
Do medianamente estúpido até ao muito estúpido.
Sim, okay.
Raras são as pessoas que conseguem acertar.
Sim.
Muitas vezes...
Eu não vou ser exceção.
Há uma parte boa e uma parte má.
Surpresas.
A parte má, ok, é que são 3 perguntas difíceis. A parte boa, só tens que acertar uma, ok? Tens que acertar. Para tu poderes cantar, tens que acertar pelo menos numa. Senão a gente espera-te aqui, vais-te embora, vais à tua vida.
Dinheiro.
Nada disso, ganhas o direito de ir para o nosso palco, que está ali.
Na verdade, nós somos muito fáceis e toda a gente acaba por cantar.
Vamos
tentar criar algum tema, alguma tensão.
Mais ainda, até te dizemos quais as temáticas das perguntas. A primeira é sobre Faro, tua terra natal. A segunda é sobre Pissarra. E a terceira é sobre tu e eu. Pá, quer dizer, tens que acertar, não é? Ok. Nuno Marco, faz a primeira pergunta.
Diogo, tu és de Faro. Falemos então do Sporting Clube Farense. Completa o início do hino do Farense. Diz o seguinte: do esforço se faz a vitória, que no tempo nos trará saudade de uma página bela da história, escrita pela...
Nossa vontade.
Pá, tu sabias?
Vitória, Farense, vitória.
Pronto, tá, é capaz de ter sido muito fácil.
Logo à primeira.
É capaz de ter sido muito fácil esta. Sim.
Eu penso que ele não vai.
Já vai saltar.
Eu tenho o maior respeito por quem é de uma cidade e é fã do clube da cidade.
Sim. Sim.
Se és do Braga, és do Sporting Braga. Se és de Faro, és do Farense. E tu és mesmo do Farense, então.
Ah, eu, como sou de Faro, acho que toda a gente conhece a música. É como.
Ana Martins!
É como ser português e saber as letras dos chutos, né?
A nossa produtora Ana Martins é de Olhão. Como é que é o hino do Olhanense?
Sporting Olhanense é o nosso campeão. Hey!
Isso não é bem um hino,
não, pode ser é mesmo um hino.
Acho
que é. Mas se lhe perguntar o hino do Friamundo, sabe como é que ela canta?
Sporting Olhanense é o nosso campeão. forte e frio.
Pois é, pois é. Era o que eu temia. Pois é.
É verdade.
Pois
é.
Bom, segunda pergunta.
Barcelona! Assim, por... Sporting Barcelona!
É isso.
Já ganhaste mesmo assim agora.
Tens que fazer as perguntas.
Tens que brilhar.
Claro que sim.
Mas vou tocar outra música.
Claro, já ganhaste. Ora bem, Pissarra é o teu apelido?
É o meu apelido.
Mas é também o município brasileiro do estado do Pará, estando a uma altitude de 215 metros. Fundada em 1995, possui 12.720 habitantes e uma área de quantos quilómetros quadrados?
Podes ir lá assim para a aproximação.
Eu só conheço Pissarras no Alentejo.
Eu sabia que só conhecias isso, por isso é que eu fui para o Brasil. Diz lá, quantos quilómetros quadrados tem a área de Pissarra? Ok, vamos ao intervalo. Entre.
É pequenino? É grande? Não há nenhuma dica, não é?
É só um bocado pessoal. Ah, é sobre isto. Entre 3 mil e 4 mil.
Sim.
Dá lá uma resposta.
3.500 por aí.
Não. Tendo em conta que demos então 3.326.
É isso, vírgula
769. Mas pronto, nem
isso
por aí.
É isso.
No entanto, vá, tens a terceira e última pergunta que vais brilhar.
É isso. Tu e Eu é o nome do teu primeiro single, título de canção composto por pronomes pessoais, tal como a canção Ele e Ela, de Madalena Iglesias, que em 1966 representou Portugal na Eurovisão. Em que lugar ficou, tendo em conta que houve 18 participantes?
Ficou em último. 18º.
Eu sei que é tentador.
É tentador, por isso é que eu pus aqui, porque eu sabia que ele ia para
ali. Fica sempre não, em última, não, quase. Não, ficou em 13º.
Com 6 pontos. Ele e ela, sei quem ele é um bom rapaz, um pouco tímido até.
É uma boa canção pop.
É, sim, senhor.
É, sim, senhor. É verdade.
Temos uma boa canção pop também para acabar. Chama-se Tu e Eu, e é assim que acabamos este filme com o Diogo Pissarra. Diogo, datas de concertos, já há concertos alinhavados, onde é que a gente pode ver ao vivo?
Tenho o concerto de apresentação em Lisboa, dia 30 de Abril, no Armazém F. E tenho o dia 1 de maio no Art Club, no Porto.
Mais coisas no teu Facebook?
Sim, e podem-me seguir no Facebook. Ainda estamos a fechar datas. Por enquanto os da apresentação serão estes.
Sim.
Depois tentaremos fazer uma turnê e atravessar o país de norte a sul. Por isso sigam no Facebook, / Diogo Pissarra, Twitter, Instagram.
Epá, Diogo Pissarra, muito bom.
Pois é.
Olha, Diogo Pissarra, feliz e contente com este disco.
Muito, obrigado.
Isso é que é preciso.
Super.
Olha,
satisfeito.
Muitas felicidades.
Obrigado.
Parabéns.
Muito obrigado.
Obrigado por teres passado por aqui. Obrigado, é o disco Diogo. Com a Garantia Rádio Comercial, o Diogo Pissarra. O disco chama-se Espelho e é a ouvir tu e eu que acabamos este primo. Para a semana, obviamente que há mais primos, não é? No Marco, para a semana. E na pá, para a semana, quem é que vem cá?
Aquela pessoa.
Posso vir outra vez?
Também pode ser.
Se calhar.
Porque nós neste momento achamos que é aquela pessoa que tem
o livro ou
o disco
ou a peça. Ou então pode ter nada.
E depois a parte musical é uma pessoa que tem um disco.
Pelo menos um. Sim. Só é a parte musical, se calhar,
pois é.
Ah, quer dizer, também isso não volta
ao dia. Pode acontecer. Eu acho que isso é uma das grandes coisas deste programa, é a surpresa constante. Nós, na verdade, sabemos perfeitamente o que vai acontecer, mas deixamos as pessoas. Não sabemos o que é que vai acontecer.
A única coisa que a gente sabe é que agora o Diogo canta e para a semana voltamos.
É isso.
Sábado ao meio-dia, com a repetição no domingo, da meia-noite para. De domingo para segunda, à meia-noite, sim é que é.
É isso.
Grande abraço.
Forte abraço.
Portem-se bem. Diogo, para o palco. Tens que ir para o palco, Diogo.
Agora?
Sim, vai para o palco. E tens que fazer barulho para as pessoas que estão a ouvir no rádio perceberem que estás aí para o palco.
Estás aí para o palco, sim. Os pés no chão.
Não é de vinhos no microfone. Anda para o palco como deve ser.
Se não quiseres, eu posso fazer o som. É isso.
Desapar e o tempo nos mudar, irei estar sempre aqui. A chama se apagar, cidade não perdoar. Quando não me ouvires cantar, eu não sairei daqui. Se tu pensas em sonho outra vez, se tu dizes. dar e um dia for demais para dar e o nosso olhar não se cruzar, ficarei por aqui, mas o amor já nos deixou e o mundo desabou. Mas o tempo não mudou o que foste.
Incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!